Estamos de volta com Guaíba fim de semana. A gente estava falando sobre um assunto muito importante, que é a respeito, né, justamente da saúde mental. Esse vai ser um dos principais assuntos aqui hoje no Guaíba fim de semana. Lembrando que você participa, né, através das redes sociais em radioguaíba.com.br, facebook.com/radioguaíbaoficial e também através do Twitter, @rdguaíbaoficial. Você tem canal aberto aqui conosco do estúdio, pode mandar, né, a sua pergunta, questionamento. A gente daqui a pouquinho vai falar com uma especialista, né, em saúde mental, uma psicóloga que vai falar sobre as dificuldades que muitas pessoas acabaram desenvolvendo nesse período de pandemia. A situação não está nada fácil, mas a gente falava então com o coronel Marcos Paulo. Ele é presidente da Fundação Walter Peratti de Barcelos. Ele, né, que foi um político aqui do nosso estado, chegou ao cargo de governador, também foi ministro. Mas hoje, então, o presidente da Fundação fala sobre um aspecto muito importante, uma promoção de um evento que vai acontecer, então, do dia 10 ao 20 de setembro, na sede da Fundação. Qualquer pessoa pode participar dessa ação de conscientização, serão diversos eventos. E, de novo, aqui com o coronel, como é que as pessoas podem participar, né, desse evento, dessa sequência, então, de encontros que vai falar sobre esse assunto muito importante? Coronel, espero que a gente agora consiga conversar melhor.
Também espero, Ana. Beleza, tranquilo. A Fundação, os ouvintes que quiserem anotar, ela fica na 7 de setembro, na rua 7 de setembro, número 354. Repito, rua 7 de setembro, número 354. Atrás, exatamente atrás do QG da Brigada. Atrás do QG da Brigada. Ali tem uma, que são casas do estado, que estavam abandonadas. A Fundação, com cooperações aí, recuperou uma dessas casas, e agora nós vamos, inclusive, nesse mês de setembro, essa semana que vem, levar ao público, né, quem quiser comparecer lá na Fundação, conhecer a Fundação, e vamos estar apresentando um teatro. Realmente é um teatro, né, que uma das nossas funcionárias, a dona Olga, desenvolveu com artistas, tudo ali mostrando exatamente os aspectos do suicídio dentro da família. A dor que fica, muitas famílias, realmente muitas famílias, eu tenho depoimentos de famílias, nós temos depoimentos televisados, filmados, com imagem e som. As famílias ficam desassistidas, morreu um familiar que era membro de uma corporação, ninguém mais procura, e os filhos dessa família, e a esposa, os cônjuges, seja esposa ou esposo, os pais, em suma, aquela rede familiar toda fica fragilizada. São cenas duras, até chocantes, mas que nós temos que realmente, não adianta falar que não se compreenda a intensidade da dor dos familiares, temos que mostrar com crueza, com realidade. Então nós convidamos todos para se fazerem presentes na rua 7 de setembro, 354. Tem uma placa bem grande na casa ali, do lado de fora, bem grande, dizendo Fundação Coronel Peratti, da Brigada dos Militares Estaduais, da Brigada, diz ali. Eu não sei até que ponto os ouvintes falavam, né, dessa pressão que nós, os policiais militares especialmente, sofrem, e as próprias demandas do Estado. Falava do efetivo da Brigada, que hoje é metade, a lei não mudou, a população quase dobrou, e é metade do efetivo que deveria ser e que já existiu na Brigada nos anos 90. Então, é uma situação muito séria, muito grave. Há muitas famílias, eu sei que tem gente que está nos ouvindo, pessoas que estão nos ouvindo, e que sabem, que sofreram, lamentavelmente, passaram pela dor da perda de um familiar, por esse triste mal que assola a nossa sociedade, a Brigada Especial, que é o suicídio. Então, queremos contar com todos, com a colaboração da sociedade, queremos levar para a sociedade todos esses dramas para que o policial militar possa ser e seja de fato reconhecido como militar, que ele não é funcionário público, ele não é civil. Por exemplo, se comparar o militar do Estado com os funcionários públicos civis, tem 34 direitos consagrados na lei para os civis que não têm os militares. Tudo isso é forma de pressão. Eu disse, o militar não pode fazer greve. O professor pode, é um direito, está na Constituição, nós somos a única categoria vedada. E por isso, talvez, que o governo do Rio Grande do Sul até ajuda, contribui para que haja suicídio, contribui. Como neste ano aí, com leis que avançaram sobre parte do salário dos brigadianos. Então, é uma situação muito triste, lamentável, e nós queremos melhorar esse índice. Já estamos conscientizando também outros irmãos de outras polícias militares do Brasil para que se debrucem sobre o assunto, para que nós conseguimos até em nível nacional um tratamento diferenciado para que possa se combater, não sei se é o nome, né, mas se evitar esse triste mal que assola a todos nós.
E, Coronel, o senhor também fala, né, da realidade, se a gente for olhar, né, do policial militar, que às vezes também não tem o aparato necessário, né, para fazer justamente o seu trabalho da melhor maneira possível, tanto na proteção da população como da própria proteção, né? Nós já vimos aqui, infelizmente, no Estado, às vezes algum atraso, né, justamente das armas que são utilizadas, também das viaturas. A gente sabe que é um poder, né, bastante significativo esse do policial ir para a rua tendo a sua segurança garantida para garantir assim a da população também. Isso acaba influenciando, acredito, bastante na saúde mental, né, na questão psicológica daquele que vai para a rua e como ele vai para a rua, né, numa situação como essa. Porque o senhor fala, né, não teve home office, a gente não pode colocar, né, esses profissionais essenciais para nossa segurança, porque infelizmente a criminalidade não parou nesse período da pandemia. Ela pode ter diminuído porque consequentemente diminuiu o número de pessoas na rua, mas ela ainda se manteve, como o senhor mesmo trouxe aqui, em algumas regiões da periferia aqui da cidade que são conhecidas por esses grupos, né, essas facções que às vezes acabam agindo, e é a polícia que tem que fazer o controle dessas situações.
É, perfeito, Ana. Nós temos que evoluir. Por exemplo, o Estado, esse governo, talvez até pode ter algum pedido, eu desconheço. Esse governo tem que investir, por exemplo, no homem, na sociedade. Alguns confrontos que inevitavelmente ocorrem quando há uma abordagem policial. Outro dia eu vi até o secretário de segurança criticando uma abordagem policial antes de um inquérito concluído. É lamentável que o secretário de segurança faça precipitadamente uma análise sem ser um especialista, sem ser um especialista em polícia ostensiva. Assim, então, para isso, hoje existe uma série de armamentos que o Estado poderia adquirir e dar à Brigada Militar para esses enfrentamentos não causar vítimas, armas não letais, armas que tiram de circulação um oponente violento, um oponente que reage, que agride, mas que não precise usar verdadeiramente as armas de combate de rua que nós temos, que possa evitar, que possa... E não temos. Não temos, os nossos homens não têm esse tipo de armamento. Então o Estado trata a segurança pública como uma coisa de só menos importância. E onde é que estoura? Palavra é chula, estoura. Sim, é chula. Onde é que estoura isso aí? Nas mãos do policial que se envolve em ocorrências e a sociedade sem conhecer. E quando autoridades que deveriam defender o policial são as primeiras a acusarem o policial. E ainda nesses casos de ocorrência de rua, ele ainda vai ter que patrocinar do bolso dele, o policial, um advogado. O advogado, ele vai ter que custear do salário, do duro, do chorado, do minguado o salário dele. É muito difícil. Então, muitas dessas causas aí, as pessoas ficam, não, mas eu não posso. Posso e vou dizer, muito disso aí, a culpa é do próprio Estado, que não encara a segurança pública com a seriedade que deveria. Ele encara a segurança pública como voto para votar, escolher pessoas para ocuparem por 4 anos como um plantão de hora o governo e secretarias de Estado. Não, nós temos que ter estratégia continuada de segurança pública, porque quem sofre, quem é o principal sofredor da segurança pública, embora o índice de suicídio seja nosso, dos militares estaduais, mas quem sofre é a sociedade. Quando um Estado não aparelha as suas polícias devidamente, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul.
E, Coronel, também a gente sabe que com a pandemia veio também uma responsabilidade que é bastante inoportuno em alguns momentos, né? Que é da abordagem, da aglomeração de pessoas às vezes, né? E é a principal reclamação de muitos servidores, pelo menos até de maneira anônima, que chega até aqui a nossa equipe de reportagem, eu sou uma que já escutei, da questão da abordagem da pessoa que já está alcoolizada, né? Da pessoa que talvez não tenha uma faculdade, né, mental plena para conseguir um diálogo, para conseguir compreender o que estava fazendo, até na abordagem de menores, que dentro de um grupo, né, bastante expressivo, fica difícil. É responsabilidade, é não sendo, né, o brinco, do policial às vezes identificar ou não ter uma abordagem, né, diz muito, muito agressiva, que não tem esse cuidado, mas na realidade ficou bastante complexo, né, a atuação das equipes de segurança, principalmente aqui na capital, que olha, ontem, né, nós tivemos aí quase 2,000 pessoas na rua, nessas aglomerações, e às vezes sim é a Brigada Militar que tem que fazer essa abordagem, tem que fazer essa condução, num momento em que talvez as pessoas não estejam, né, ali sabendo o que está acontecendo, não entendam a gravidade do que nós vivemos, e é responsabilidade, sim, do policial, né, o que não deveria ser em alguns momentos esse tipo de abordagem. Como é que o senhor encara, né, isso? E lembrando, né, nós estamos conversando então com o Coronel Marcos Paulo Beck, o presidente da Fundação Walter Peratti de Barcelos. A sua resposta, por favor.
Ontem eu ainda ouvi um chamamento aí para o Parque de Exposições de Esteio em setembro, para a exposição que tradicionalmente diz que esteio, do setor agrícola, dizendo, uma propaganda, tá? Em todas as rádios aí, onde eu ouvi, acho que foi inclusive na própria Rádio Guaíba, eles dizendo, nosso setor não parou, nós trabalhamos o ano todo com Covid para colocar comida em sua mesa. Por que que eu trago isso? Muito bonita, a propaganda é verdadeira. Por quê? Porque também, convenhamos que alguns governos excederam no direito de deixar a sociedade presa sem trabalhar. Nós nos preocupamos, eu sou um cidadão, eu me dirijo para o centro, para o meu local de trabalho, cada sinaleira que eu passo tem um pedinte. Quer dizer, a Covid levou centenas de milhares de pessoas que já, muitas já nem tinham um emprego, já eram subemprego, perderam o subemprego que tinha, outras perderam o emprego. Então é uma situação muito ruim. Por outra, né, prenderam excessivamente a sociedade, excessivamente, é uma opinião minha, e a opinião é um estágio entre a dúvida e a certeza. Até hoje eu acompanho, ninguém tem certeza absoluta de nada. Então, nesse estágio, prenderam a população, são jovens, como eu disse no início do programa, uma população jovem. Essa população presa dentro de casa, sem poder confraternizar, dosaram demais a pílula. E aí acontece isso. Quando libera, o pessoal não aguenta mais o desejo de sair, de confraternizar, de ver amigos, vão para essas baladas, muita gente. E aí outra coisa, lançam a brigada, que é para proteger a sociedade, contra a sociedade. A sociedade se volta contra a brigada, porque a brigada é o algoz dessas liberdades, dos direitos individuais. Mas a pandemia leva a isso, e a gente pede, infelizmente pede que a população compreenda que essas aglomerações, festas, têm que ser bem dosadas dentro daquilo que mandam as regras, até para que não se corra risco de confronto com a tal da autoridade. Então, eu lamento essas coisas todas, eu lamento também como população, como povo que sou, mas veja aí mais um drama daquilo que eu falo dos dramas do militar estadual, mais um drama que ele enfrenta. Muitas vezes ele gostaria também de estar confraternizando, a vida dele tá bagunçada. A vida dele está bagunçada, filho não tem mais aula. Mas as aulas são por home office. Mas que home office? Vamos enganar quem? Todo mundo tem internet em casa? Todo mundo tem computador em casa? Vão parar de enganar, um ano perdido, e o sujeito diz, pô, não quero que meu filho seja soldado, quero que meu filho tenha mais oportunidades do que eu tive. Eu admiro e acho uma grande coisa ser soldado, mas como soldado quer que o filho dele seja engenheiro, médico. Isso é natural. E como é que ele vai atingir isso aí? Através do estudo. Então é uma série de pressões que eu repito aí, que acaba resultando, né, uma resultante final para esse drama de suicídio. E não é só isso, a gente tem que encarar que o suicídio, às vezes, antes dele, ele traz a drogadização, ele traz o alcoolismo. É um ambiente muito ruim, pelo qual nós temos que trabalhar com apoio da sociedade. O comando da brigada já está consciente, mas o comando tem as pernas pequenas, ele não pode ir além do que o secretário de segurança quer. Então nós vamos fazer um trabalho continuado para que em outros governos e do Aravante comece a se olhar com importância devida o custo que sai um homem para o Estado para perder prematuramente uma vida por suicídio.
Nós estamos conversando com o coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente da Fundação Walter Peratti de Barcelos. E uma dúvida que chega aqui para nossa equipe é justamente se, por causa da pandemia, existe algum tipo de agendamento prévio que as pessoas tenham que fazer antes de participar desses eventos, os horários. Existe um site que as pessoas possam procurar justamente mais informações, né, como participar desses eventos que serão desenvolvidos, então, do dia 10 ao dia 20 de setembro na sede da Fundação, coronel?
Nós vamos botar esses eventos no site das associações. A Brigada tem várias associações, tem uma associação de oficiais, tem uma associação de subtenentes sargentos e tem uma associação de sargentos e soldados. A BANF, a SSTBM, a ASOF e ainda temos a OFERGS. Então todas essas e a Associação de Oficiais já vai, a partir de segunda-feira, numa campanha, botando em todos os seus sites, e sei que da mesma forma os presidentes das demais associações também vão fazê-lo. E aí eu repito, endereço à rua 7 de setembro, 354, atrás do QG da Brigada, bem atrás do QG da Brigada, e tem uma placa no frontispício da casa, dizendo Fundação Coronel Peratti. Então, coronel, lá todos serão bem-vindos, todos serão bem-vindos. A Fundação Peratti, o prédio é novo, o prédio é antigo, o prédio é de 1930. Nós recuperamos o prédio todo. Lá naquele prédio estão colocadas, além da própria Fundação de Proteção Social dos Militares, da família militar gaúcha, que é a Fundação Peratti, nós temos a Abril é a Academia Brigadiana de Letras, que são autores não só da Brigada, livros de toda a natureza, livros técnicos, livros científicos, livros de poesia, livros de romances. E ali ela está aberta não só para o brigadiano, mas para a sociedade em geral. Também temos lá os amigos do museu, uma associação dos amigos do museu. Essas entidades não tinham sede, estão todas hoje concentradas dentro da Fundação Peratti. Os amigos do museu, inclusive, por doação de verbas federais, os amigos do museu para recuperação, para ajudar na recuperação do Museu da Brigada, juntamente com o comando da Brigada, é uma verba substancial agora, R$422 mil, veio do governo federal. Então, lá nessa casa, serão muito bem-vindos, lá estará a dona Olga para recebê-los, eu estarei lá também. Então, contamos com toda a sociedade, porque realmente nosso interesse não é só divulgar o Setembro Amarelo, é divulgar doravante a preocupação com a saúde mental, com a saúde física, com a rigidez de toda a sociedade, claro, especialmente no nosso caso, que buscamos ali o atendimento melhor à família dos militares estaduais.
Muito obrigado, coronel, pela entrevista. Desejo um ótimo final de semana para o senhor e que todo esse evento seja um sucesso, viu? Muito sucesso. E tomara que nós conversemos aqui de novo, mas com notícias mais positivas, né? Falando a respeito, quem sabe, de uma melhora para a categoria. Claro, espero o senhor aqui numa próxima oportunidade no Guaíba fim de semana. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ana, valeu, agradeço a oportunidade que nos deu, que a abertura que faz a tradicional Rádio Guaíba, uma rádio que é uma rádio amiga, parceira do Rio Grande, e aos ouvintes aí o meu boa tarde, meus cumprimentos, e contem conosco lá na Fundação, contem conosco, estamos à disposição de todos. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigada. Então, nós conversamos agora, então, com o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Fundação Walter Peratti de Barcelos. E ele falava a respeito, né, de investimento federal. A gente também